Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos provar para você que o time Homem de Ferro é o melhor lado para você escolher. Estamos aqui com Rafael Santos.
Eu não quero viver no mundo onde o Estado perde.
Tiago Siqueira. Ele privatizou a segurança mundial e agora ele vai trazer de volta para o povo. Que bonita, Arinaldo Dantas.
Jurandir, eu não fico em cima do muro. Eu estou com Homem de Ferro. Hashtag time Homem de Ferro.
É o presidente, né?
Excelente. Olha só, gente. No dia 28 de abril de 2016, o planeta vai parar para assistir Capitão América Guerra Civil, o 13º filme do universo cinematográfico da Marvel. E é com satisfação que a gente anuncia que o Cinema com Rapadura é time Homem de Ferro.
A gente teve uma assembleia, né? A gente discutiu isso. Bastante sobre. E, cara,
Não tem jeito.
Por favor, né, gente?
E o Homem-Aranha está do nosso lado, chapa.
Ele está no meio de nós.
Olha só, então se você escolhe o time Homem de Ferro, você escolhe o lado do Homem-Aranha, do amigão, da vizinhança. Vai ficar contra o Homem-Aranha? Não tem como ficar contra o Homem-Aranha.
Mas é meu amigo, mano.
Olha aí.
Tu bonito. Fica contra os teus amigos, Jurandir?
Jamais.
Ah, tá. Porque se ficasse, a gente já ia
isso
parar
é
por aqui.
É coisa do Capitão América ficar contra os amigos, né?
O Siqueira fica.
Siqueira fica.
Não é Siqueira. Rio é porque fica.
Mas você... Você, nobre amigo ouvinte, você vai conhecer nesse podcast, nesse Rapadura Cast, os dois lados da moeda. Vai conhecer um pouco das motivações do Homem de Ferro, você vai conhecer as motivações do Capitão América, você vai entender um pouco por que cada um está de um lado desse registro. Se você não conhece o que é esse Guerra Civil, esse Capitão América Guerra Civil, a gente vai explicar também um pouquinho das premissas dessa história. E é claro, né? Para você participar dessa brincadeira, você tem que colocar nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, a hashtag Time Homem de Ferro.
Única correta.
Exatamente. Quem tá na outra hashtag, a gente não precisa nem citar aqui.
Não, vai ter que citar, ó, tem que ser citado, né?
Time Capitão América.
Mas sim, porque às vezes pra demonstrar o certo, a gente tem que falar do errado.
Nesse podcast, você pode acessar rapaduracast.com.br, na postagem desse podcast. Tem alguns links pra você saber mais sobre Capitão América Guerra Civil, assistir novamente os trailers, você pode acessar as redes sociais da Marvel e do filme. E, obviamente, nós temos o linkzinho da hashtag pra você acompanhar a movimentação, pra você ver, olha o impulso que a hashtag Time Homem de Ferro vai ganhar no Twitter, principalmente, lá no Facebook, no Instagram, vai ser uma loucura. E os ingressos já começam a serem vendidos no dia 30 de março. Muito bem, vamos lá provar que o Time Homem de Ferro é a sua melhor escolha aqui no Rapadura Cast.
Precisa?
Rapadura Cast.
All right, I've run out of patience. On to Ruse.
Hey, everyone.
Logo aqui, cara, esse trailer do Capitão América Guerra Civil com o Homem-Aranha, mostrando de que lado ele está e colocando a ordem na casa, colocando a algema de teias nas mãos do Capitão América, mostrando assim, gente, é isso, time Homem de Ferro.
Como ele chega é fantástico, sensacional.
E o jeito que o Homem de Ferro chama, né? Under Rules.
Under Rules, né? Que é o quê? É cueca, né?
É aquelas cuequinhas de herói
cueca
pra
criança,
sabe? E aí é uma forma do Homem de Ferro colocar um apelidinho no jovem Peter Parker, né? Homem-Aranha.
A questão é quem colocou esse apelido do Homem-Aranha.
E aí na legenda aparece pirralho, né?
O que demonstra o quê? Já tem um relacionamento.
Sim.
Especula-se agora, novas especulações, que a armadura... Não é armadura, uniforme.
Uniforme do
Homem-Aranha. Pode ter sido feito pelo próprio Tony Stark.
O próprio, então, você consegue perceber, tem link aqui na postagem, não só do trailer especificamente,
um lançadorzinho,
mas,
né?
Mas um trecho, uma imagenzinha mostrando que ele tem um lançador nos pulsos. Aí você fala assim, ah, então as teias são geradas no lançador. Não,
não necessariamente.
Ele pode ser pra centralizar o tiro da teia, né? Dar um norte, algo mais uniforme nos tiros.
Pra dar o efeito folha seca.
Sim, pra ir rápido assim. E o uniforme do Homem-Aranha tá diferente de tudo que a gente viu do Homem-Aranha nos cinemas, né? Tinha que ser assim, né?
E eu acho bacana, porque bem clean, né? Bem novo mesmo, assim.
Uhum.
Tudo bem que o padrão fica, né? Senão muda o nome do personagem também, né?
É.
Mas extremamente clean, achei bacana. As curvas bem definidas, assim, isso é bom. Porque o cara, porque o Tom Holland tá na prensa.
Ele tá na prensa. Ele treinou pra caramba.
Tá.
Você vê no Instagram dele, ele dando uns saltos assim e tudo mais. E os olhos, cara, os olhos...
Os olhos fecham, cara, que nem dos quadrinhos. Jurou, corra boa.
Que fantástico.
É uma grande referência aos quadrinhos, eu acho que há muito tempo já deveria ter sido feito.
Sim.
Né? Mas enfim, tá aí.
Gente, Capitão América, Guerra Civil, quem diria que a gente veria Homem de Ferro contra Capitão América nos cinemas, né? Depois de tanto tempo.
Primeiro a gente só tá aqui por causa do Homem de Ferro. Só pra começar a brincadeira.
Exatamente.
Né? Se um dia houve a possibilidade de Guerra Civil, eu tô falando, tô saindo fora de dentro do universo filme mesmo, tudo mais. É por causa de dois nomezinhos, né? Homem de Ferro e John Favreau.
Verdade.
Homem de Ferro 1, você tá falando lá em 2008, quando saiu o primeiro filme. E só a gente só tá na fase 3 exatamente pelo sucesso, pelo êxito do filme do Homem de Ferro.
A gente não pode dizer que foi um filme barato, mas é um filme que tu se esperava tanto, né?
Homem de Ferro foi o Big Bang do universo Marvel. Foi o que deu o pontapé inicial. E aquele finalzinho, quando apareceu nosso querido Nick Fury, dizendo que o Sr. Stark faz parte do universo maior... Me diz, quem não se arrepiou no cinema com aquilo ali, né?
É, você não tava esperando nada, entendeu? O que é que de universo tinha sido criado? E escolher o Homem de Ferro pra se criar o universo ao redor... Veja bem o que eu tô falando. O universo ao redor do Homem de Ferro, eu achei genial. Era um personagem que tava, né, subindo ainda nos quadrinhos, pouca gente conhecia. Mas, cara, no cinema, uma pessoa domina.
Exatamente. E aqui,
Tony Stark.
A nossa brincadeira aqui... É o seguinte, o nosso critério de avaliação a gente tá pegando exclusivamente os filmes, né?
Se você quiser levar como brincadeira, pode levar.
Então eu posso levar.
A gente tá levando a sério.
Mas assim, isso me define como cidadão na vida.
Resumindo, né? A gente não pode pegar os quadrinhos pra se posicionar quanto ao filme, né? Porque os quadrinhos é um outro tipo de avaliação. Esse arco Guerra Civil é muito famoso. Inclusive, a gente já abordou algumas vezes aqui no próprio Rapadura Cast sobre o arco Guerra Civil. Nós fizemos vários podcasts, mas... Se a gente considerar exclusivamente os filmes, a pegada é um pouco diferente, né? Ela não é a mesma pegada que é dos quadrinhos, né? Então, quando você vai analisar e vai tentar escolher um lado, você tem que analisar exclusivamente os filmes, porque até os personagens são um pouquinho diferentes, né?
O próprio Homem de Ferro dos quadrinhos, Jurandir, é outro Homem de Ferro. A motivação, eu acho que é outra, envolve questão até de identidade secreta, ou seja... Os filmes se inspiraram numa história chamada Guerra Civil, uma história dos quadrinhos, em que os heróis brigam entre si. Mas eu acho que as motivações, as fundamentações e principalmente os personagens são tão diferentes que não adianta que a gente está tentando resgatar o que está no quadrinho. Porque o que a gente já pode ver de trailer é de que a história é completamente diferente.
Uhum. É uma história que se apropria do nome Guerra Civil e da premissa básica, que é os dois heróis em lados ideológicos opostos, mas não deixam de ser heróis. Certo? Pelo menos nas suas próprias cabeças, eles continuam sendo heróis das suas próprias jornadas. Mas eles têm posicionamentos ideológicos diferentes e o que leva ao conflito.
E quem for pegar o quadrinho pra ler, achando que vai ser algo muito parecido, vai surpreender de ver que aquele Homem de Ferro dos quadrinhos é totalmente diferente do Anthony Stark dos filmes, né? O Tony Stark é um cara muito mais agradável, muito mais simpático.
O tal universo cinematográfico da Marvel... Ela é construída em torno do Homem de Ferro.
E pega, né? Eu vou dizer aqui uma coisa pra você.
É diferente nos quadrinhos. Isso. Ele, por muito tempo, cara, que foi o Homem de Ferro.
Agora, pegue exatamente o que você falou agora do cinema, certo? O universo cinematográfico Marvel começou com o Homem de Ferro, começou com o Tony Stark, E a gente viu como esse cara cresceu no decorrer dos filmes. No primeiro filme, ele tá descontrolado no primeiro filme.
Sim.
Ele sai daquela situação na caverna, ele tá passando por um trauma ainda. É, no segundo filme, ele tá sofrendo com uma doença que tá fazendo com que ele age de maneira descontrolada. No terceiro filme, ele tá passando por um trauma, uma situação de estresse pós-traumático, pra você ver ele mais estabilizado no Vingadores 2 e mais maduro.
Bem mais maduro.
Sim.
Apesar de ainda, assim, do jeito dele, excêntrico, fanfarrão. Acho que nem, nem excêntrico, acho que fanfarrão.
Eu acho que os eventos que aconteceram nesses filmes fizeram com que esse Tony Stark se tornasse uma pessoa bem mais centrada, especialmente agora nesse novo filme.
Uhum. Primeiro Vingadores, o cara conseguiu ser brother do Bruce Banner, né, cara?
Uhum.
Conseguiu ser brother do Hulk.
Em pouquíssimos minutos.
Em pouquíssimos minutos. Não. Cara, é o seguinte, ó. Nós dois, essa, tá vendo essa galera? Cientistas aqui.
Clicou entre a gente.
Science. Science, né?
Science Brothers. É.
Então, tá. Galerinha, vocês lutam aí, faz os exercícios de vocês, a gente vai conversar aqui.
Até porque se o Hulk tivesse num time do Homem de Ferro no filme, não tinha Guerra Civil, né?
Não.
O nome do filme era Massacre do Capitão América.
É, não, mas ou é que tá, Mundo contra Hulk, né?
Não, provavelmente o Thor estaria do lado do Capitão América, então acho que ia equilibrar um pouco. Mas ainda bem que esses dois pesos pesados saíram, porque o filme vai poder se centrar mais nos argumentos e não tanto assim na... no confronto titânico entre forças.
Eu quero briga, viu? Eu não quero só beijinho, amor e conversa, não. Eu quero ver briga, eu quero ver pancada.
Ah, o nome do filme é Guerra Civil, se preocupe. Nos trailers você já vê a grande divisão, e aí é que a gente já pode colocar os lados da moeda. Nós temos aqui, vamos apresentar primeiro o elo mais fraco, que é o elo do Capitão América. Que ele tem do seu lado. Ele tem do seu lado, além do próprio Capitão América, tem o Falcão, né? O Falcão, que é brother dele lá desde do Capitão América 2, principalmente, né? Que foi criado um elo entre eles dois lá.
Que tomou um pau do Homem-Formiga.
Uma salva.
Que levou uma surra do Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga, inclusive, está também no time do Capitão América, né? Então.
Chegou agora.
Chegou agora. Ele não tá lá ideologicamente, ele tá lá.
Mas vamos lá, ele é um cara que gosta de estar acima do Estado.
É.
Vocês sabem.
É um cara que gosta de estar lá. Mas, por exemplo, nós temos o Gavião Arqueiro. Começa a pesar os motivos pelos quais a gente tá querendo discutir aqui, né? A parada do Capitão América Guerra Civil é exatamente depois de tanta catástrofe que aconteceu, destruição de Nova York, Sokovia, né? Todas aquelas mortes que tiveram durante
Não, Nova York duas vezes. Lembra que o Hulk e o Abominável quase destruíram o Harlem.
Nós tivemos várias destruições desses ambientes e quem foi responsabilizado por isso? Né? No máximo apontaram os dedos, mas... É, no fim, ninguém foi punido,
não,
nem nada.
Vamos aqui pela ordem cronológica dos filmes, certo? A gente não tá entrando nem no mérito das séries ainda. Certo. Mas vamos aqui nos filmes, certo? Primeiro teve a batalha lá em Los Angeles entre o Homem de Ferro e o Monge de Ferro.
Tá.
O Obadiah Stane. Homem de Ferro 2, a gente teve aquela batalha lá na Stark Expo.
Sim, sim.
Certo? Quando a gente viu que um maluco que criou uma armadura e um exército de drones... Sem supervisão nenhuma de ninguém. Foi no Queens, em Nova York. Quase destruiu, quase matou um monte de gente ali, inocente.
Houveram mortes, é porque não morre.
Houveram mortes. Sem contar Mônaco também.
É, Mônaco também teve ali.
Vamos pro Hulk. No Hulk a gente teve também a destruição do Harley, que a gente já falou aqui, certo?
O Thor, que teve a cidadezinha lá do Novo México, que foi totalmente destruída.
Cidadezinha com a mais linda, mais simpática. Tava lá, mas tinha nenhum problema com a cidade.
Nenhum
problema.
Eu acho que a cidade devia ter uns 5 policiais, porque não precisava disso.
Não precisava.
Que não apareceram, né? Eles fugiram, né? Porque vira confusão, saíram correndo.
Deixaram com a Shield, deixaram com o Coulson.
É.
Cidade do Novo México completamente destruída.
Londres sequer.
Londres no Thor 2.
Nossa, ali foi destruição.
Inclusive o próprio Coulson diz: rapaz, da próxima vez dá pra o Deus que arruma a casa vir aqui ajudar na limpeza?
É.
Sem contar o tanto de gente.
Aí quem
comeu.
É que sofre? Quem é que sofre? Vamos lá.
Batalha de Nova York.
Demolidor.
Sofre, Demolidor.
Mudo, sofre, tá lá.
Não, aí que tá toda Hell's Kitchen, que era um bairro que estava ficando já organizado, com o nome de Clinton. Inclusive, nosso amigo Rinaldo já passou por lá algumas vezes.
É muito agradável. A Nova York real, a Hell's Kitchen real, é muito agradável de ser visitada. Não é muito parecido com aquela série Demolidor,
não. Não, porque dentro da
porque não teve, né?
Porque no universo da série...
Porque seres alienígenas não invadiram aqui, né?
O bairro e o bairro por aquele jeito.
É.
Dando, então...
Jessica Jones sofre. Luke Cage.
Dando vazão...
Esses caras sofrem.
Dando vazão a quê? Dando vazão à destruição do bairro e o surgimento de impérios criminosos.
Milícias também.
Lembrando que dentro da própria série Demolidor, foi o Corujo que disse, inclusive, que olha, cada vez que um cara desses destrói um prédio, nós ganhamos.
Sim.
Cada vez que aparece um desses malucos fantasiados que destroem um prédio, é vantagem pra gente. Em Jessica Jones a gente tem uma empresa que aparentemente fez alguns experimentos, se utilizando da liberdade que ela tinha porque o governo regulamentava esse tipo de coisa direito. E nisso surgiu o Killgrave, nisso surgiu os poderes da Jessica. E quantas pessoas o Killgrave não fez sofrer?
O que a gente vê, principalmente no Capitão América Guerra Civil, porque em termos de registro, porque nos quadrinhos as pessoas sempre falaram assim, né? Ah, mas nos quadrinhos existem muitos mais heróis do que a gente vê no universo dos filmes, né? E basicamente todos os heróis dos filmes, eles já têm suas identidades expostas, né? As pessoas já sabem que o Steve Rogers é o Capitão América, que o Tony Stark é o Homem de Ferro. No universo dos quadrinhos é bem diferente, porque existem muitos heróis mascarados que possuem famílias, e aí eles ficam receosos de fazer parte desse registro, com medo de expor suas famílias e tudo mais, né?
O Gavião é um deles. Eu acho que eu entendo por que ele pendeu pro lado do Capitão América. Por quê? A gente viu em Vingadores 2 que o Nick Fury deu um jeito para que ninguém soubesse que ele tinha família. Todo mundo sabe que o Clint Barton é o Gavião Arqueiro, até porque ele não usa máscara. Mas o Nick Fury deu um jeito para esconder a família dele, certo? Por isso eu até entendo o Gavião estar pendendo para esse lado.
Mas escondido ele vai continuar, a família vai continuar escondida, não?
Vai.
Independente de registro, não?
Vai.
Ué, então qual o sentido disso? Ter o receio de expor a família? Mas todo mundo já sabe, cara, quem... Ah, mas aí vem a oposição, né? O discurso da oposição, mas por exemplo... A SHIELD não é um órgão confiável, porque desde sempre a Hydra esteve dentro da SHIELD.
Não, deixa eu falar, é muito bonito, né? O Gavião, ele pode esconder a família. Agora os policiais que estão na rua, que estão tentando impedir 11 de setembro, que estão entrando no World Trade Center e o bicho tá caindo na cabeça dele, eles não precisam esconder a família.
E lembrando, o Gavião, assim como a Viúva Negra, não são super-humanos, bicho.
Não.
Eles são pessoas normais com habilidades.
Ele foi porque ele quis. Aí a gente não sabe a ordem. Ele foi depois que constituiu família. Se assim foi, ele sabia onde ele estava se metendo. Ou ele foi já com família. Pior ainda, porque ele já foi sabendo que ia colocar a família em risco. Opa, existem outras profissões aí desse mundo, hein, gente? Não, inclusive, podia ir para as Olimpíadas, atirar flecha.
Não, seria mas muito bom.
E outra coisa.
O policial pode ter família. Tanto que pode. Ele, por precaução, ele tem a família dele. A gente viu em Vingadores 2. Em um local esmo, secreto, ninguém sabe que existe. Ou seja, ele tá preservando ali a família dele.
O vigilante já é complicado, porque se ele tá fora do Estado, se ele tá para além do Estado, vamos discutir, cara. Mais uma vez. O Estado, ele tem, sim, fatores que, se acontecer alguma coisa, ou com o cara ou com a família, esses caras sejam resguardados.
Se a gente fizer alguma coisa errada, o Estado tem como responsabilizar essa gente.
Sim. Agora, se ele está fora da regulação do Estado, da regulamentação, seja como for, ou seja, se ele está fora do Estado, é ele mesmo que está colocando a família dele em risco.
E aí a gente chega no elemento mais instável desse time do Capitão América. Aliás, nos dois elementos mais instáveis. Primeiro, o senhor James Buchanan Barnes, também conhecido como Soldado Invernal.
Exato.
É uma pessoa que tem claros distúrbios psicológicos, não por culpa dele.
Não, sim.
Certo? Mas que possui claros distúrbios psicológicos. Sim. Habilidades basicamente super-humanas por conta daquele braço mecânico que ele ganhou. E está solto.
Mas ele é um criminoso. Ele matou gente.
Matou muita gente.
E possivelmente o pai do Tony Stark.
Então a gente precisa pegar esse sujeito, levar esse sujeito para uma agência governamental especializada para extrair informações dele que possam fazer com que a gente possa pegar o sujeito que contratou ele. Vamos pegar o Soldado Invernal e fazer uma delação premiada nele?
Pronto, é um ponto.
Fazer uma delação premiada?
É um ponto.
A gente não pode permitir que esse cara fique a esmo, se junte aos Vingadores, senão o Capitão America é meu amigo. Não tem problema, não. Meu amigo pode matar quem quiser e não tem problema. Não existe isso, né, cara?
Teria que passar por um julgamento. Teria que ser...
Sim.
Teria que ser processado devidamente.
Tem que ouvir. Mas quem atira tem que ouvir.
Se você trouxer... porque a gente sempre faz a correlação com o mundo que a gente vive, né? Mas a gente não pode desconsiderar que é uma obra de entretenimento, que é um universo baseado em quadrinhos e tudo mais, onde tudo se desculpa, onde tudo se inventa uma parada pra resolver um problema.
Isso que tá na cabeça.
Pois é,
desse Capitão América.
Mas por exemplo, o Soldado Invernal. Diferente do Capitão América, o Homem de Ferro e os demais Vingadores que trabalharam juntos pra tentar salvar a população, por exemplo, eles salvaram o planeta. No primeiro Vingadores lá em Nova York.
E no segundo também.
E aí morreram muitas pessoas. Mas, pô, eles estavam tentando salvar o planeta. Pelo menos isso é algo positivo. Diferente do Soldado Invernal, que ele é um cara descontrolado, entendeu? Ele matou pessoas porque ele queria matar as pessoas. Porque ele era obrigado a matar aquelas pessoas. Inclusive inocentes. Na maioria das vezes, inocentes, né?
A questão não é, tudo bem, salvar o planeta, é isso mesmo, tá certo. A questão é que você tem que fazer um relatório depois, cara. Não é assim, não é simplesmente joga fora o como e o como não importa. O como importa sim. Porque em determinados casos, é melhor que não se salve mesmo.
Você pega o exemplo do primeiro Vingadores. Qual é o discurso que a gente sempre escuta das pessoas? Não, um registro de super-heróis vai ser muito prejudicial, porque vai tolir a liberdade que o Capitão, que o Sentinela. O Capitão América não é o sentinela da liberdade, né? E tudo mais. Você vai tolir isso dos Vingadores e eles não vão conseguir mais atuar. Muito pelo contrário, você vai conseguir organizar esse time. Cara. Pega o primeiro Vingadores, como que eles conseguiram salvar Nova York? Ah não, eles se juntaram, mas peraí, quem juntou essa galera? A SHIELD. A SHIELD é governo. Então, foi algo positivo, a SHIELD conseguiu reunir os Vingadores e eles conseguiram salvar Nova York juntos. Tem as diferenças, tem o uso da tecnologia para fortificação da SHIELD, tem os interesses da própria SHIELD, do próprio governo, tem. Mas foi por causa dessa reunião que acabou acontecendo, a gente saiu vitorioso, né? No primeiro Vingadores, né?
Voltando aqui pro segundo Homem de Ferro, certo? Depois eu vou falar do outro elemento instável no grupo do Capitão e que merece atenção, mas voltando aqui pro segundo Homem de Ferro. O Tony Stark, ele não estava inserido ali dentro da cadeia hierárquica. Quando o Tony Stark ficou maluco ali por conta da doença dele, por conta de achar que estava morrendo, e o Homem de Ferro saiu do ar, o mundo ficou em caos.
Você tá falando da doença dele, você fala do reator dele que tava próximo ao coração.
Isso, que tava envenenando ele.
Sabe?
Isso. O próprio Rhodey teve que ligar pro general e dizer, não, vou conversar agora com ele e o Homem de Ferro estará de volta na nossa proteção nas próximas 24 horas. A falta do elemento do herói ali, que ele disse, pessoa privada, que não precisa mandar em mim, eu vou estar protegendo vocês. Porque eu privatizei a segurança mundial.
Uhum.
Na hora que ele sumiu, nunca existia uma hierarquia pra dizer, cara, volta pro trabalho. Se acontecesse alguma coisa ali, o mundo estaria completamente desprotegido.
Total. É justamente isso. É combinação de fatores. Ali tava todo mundo juntinho de boa. Os alienígenas perderam, vamos colocar assim. Não é isso?
Uhum.
E se tivéssemos o Tony Stark naquele momento lá, sabe-se lá o quê? Ninguém poderia pegar a armadura dele. Por quê? Porque é privado. E outra, pode ter grupos privados. Grupos privados podem fazer proteção, a não ser que estejam dentro da lei. Eles têm que permanecer dentro da lei. Assim também como pode ter grupos privados que estejam fora da lei, acima da lei, mas acertados com o Estado. O Estado pode abrir exceções, concessões, melhor dizendo.
Por isso que existe aquelas missões Black Ops, né?
Os mercenários também. Sim. O grupo Delta, ele age
Black
de
Water.
Maneira diferente. Blackwater, ele age de maneiras diferentes, né? E se você pega esses super-heróis, junta, organiza esses negócios e cria, aí sim, um grupo que é paramilitar, etc., mas que é amparado numa exceção de leis. Se você não registra esses caras, se você entrar esse cara pra dentro, cara, não dá nem pra discutir.
Pega, verdade, esse caso não seria nem exceção. O que aconteceu no Homem de Ferro 2, certo? O próprio Tony Stark disse, olha, eu vou estar aqui sempre protegendo vocês. Não precisa ninguém mandar em mim, eu vou estar lá. O mundo contava com isso. Na hora que ele tomou aquele porre dele e ficou lá...
Sabe-se lá como, né?
Sabe-se lá como, sentado ali naquela rosquinha lá.
É.
O mundo tava completamente desguarnecido. Ele disse que ia estar lá.
É como se a polícia dissesse, hoje, gente... Não.
Naquele momento, o Homem de Ferro não queria trabalhar. Mas se o Homem de Ferro deixasse a armadura dele solta, como deixou, e quem pegasse não fosse o Rhodes, fosse outro, ou se o Homem de Ferro embriagado, ao invés de estar brigando com o Rhodes na festa, né?
Na festa de aniversário dele.
Na festa da casa dele, ele saísse lá na rua atirando no povo. Então você não pode deixar uma pessoa que tem esse alto poder de fogo descontrolada. Tem que haver um mínimo de controle ali para evitar que se use aquele poder para o mal.
Mas existe uma escala, se você for pegar o grau de evolução do Homem de Ferro, existe uma escala de crescimento de personagem, porque nos três primeiros filmes, ele tinha uma personificação. Se a gente pegar até o primeiro Vingadores.
Nos dois primeiros filmes e no Vingadores. Eu acho que depois do Vingadores é que...
Ele percebeu, ele entendeu os limites, né? Até onde ele poderia ir. É tanto que quando tem
Era de Ultron.
O Era de Ultron. O que acontece? Ele começa o filme, ele construiu robôs pra poder patrulhar e tudo mais, porque ele viu que ele sozinho, ou os Vingadores sozinhos, não tinham condições de proteger. Por quê?
Ele queria dar autonomia à vigilância.
Ao mesmo tempo que apareceu um monte de heróis, apareceram um monte de vilões também, entendeu? Sim. Então ficou mais complicado pra eles. Então a ideia dele, por mais que não tenha funcionado, por mais que o objetivo do Ultron tenha sido, por um lado, positivo, acabou não dando certo, foi um efeito colateral. Então ele percebeu, gente, à medida que a gente vai evoluindo como time,
a gente precisa de regulamentação, a gente precisa de limites.
A gente precisa de limites, porque não pode acontecer o que aconteceu, de destruição em Nova York inteira, muitas pessoas morreram tentando salvar. Beleza, mas de boas intenções, né, meu filho? O próprio Sokovia, que exatamente o registro partiu do que aconteceu em Sokovia, cara, uma cidade inteira subiu, foi pro teto e caiu.
Aí vamos colocar danos psicológicos, danos subiu materiais, físicos. Subir, sumiu. É. Danos psicológicos, materiais, físicos.
Pessoas perderam suas casas, pessoas perderam suas vidas.
É ser ingrato com os Vingadores?
Teve relatório não. Depois dessa missão dos Vingadores?
Acho que o relatório é exatamente o acordo de Sokovia, né?
E aí é que tá, pega. Dentro do que aconteceu em Sokovia, certo? Uma das coisas que aconteceram foi a Hydra fazendo manipulação genética em pessoas de Sokovia. Sim. No caso, os gêmeos Maximoff. Criando novos super-humanos. Algo que a gente já viu que acontece em empresas americanas, pelo que a gente viu no Jessica Jones, pelo que a gente viu até mesmo no Hulk, por exemplo. Só que o Hulk foi criado através de experimentos privados, dentro da estrutura do governo.
Uhum.
Mas a gente sabe que, então, existem cientistas com capacidade de criar pessoas de destruição em massa. No momento que você tenha que o público tenha acesso a essa tecnologia, que essas tecnologias se tornam de domínio, entre aspas, público, tem que existir uma regulamentação.
Lógico.
O que é que tá acontecendo agora em Agents of S.H.I.E.L.D.? Estão surgindo, pipocando inumanos pelo mundo todo, inclusive nos próprios Estados Unidos. Na segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., apareceu lá o tal do Homem Absorvente.
Que é igualzinho os quadrinhos.
Que é igualzinho
os
quadrinhos.
Ficou muito legal.
Ou seja, você já tem precedentes de operativos supra-humanos trabalhando dentro do universo Marvel. Esse pessoal não é todo mundo bonzinho, não.
Não.
E aí, quando a gente chega no Capitão América Guerra Civil, onde a proposta, que é a polêmica que dividiu os grupos, é exatamente o acordo de Sokovia, né? Após o incidente em Sokovia, onde morreram muitas pessoas e ninguém foi responsabilizado, aliás, vão ser responsabilizados no Capitão América Guerra Civil, eles pensaram, gente, esses caras não podem, eles ajudam a sociedade, eles salvam o planeta, mas eles não podem ficar imunes a punições, né?
Eles têm que estar dentro de uma estrutura hierárquica que faça com que punições em casos de exageros ou em caso de omissão sejam puníveis. Discutidos, no mínimo.
Né? Mas aí, cara, não é só... É porque as pessoas se pautam muito pelos quadrinhos, né? Nossa, eles vão virar um funcionário do governo e tudo mais. É uma outra coisa, é um outro tipo de adaptação. E aqui...
Inclusive, se eles quiserem, eles podem pedir até asilo em outro país e agir de outras formas em outros países.
O Gavião Arqueiro, ele pode... Sim. Gente, estou aqui do governo, vou me aposentar.
Sim.
As pessoas falam muito sobre segurança, mas como a gente não tem tantos heróis nos cinemas que precisam proteger suas famílias ou alguma coisa do tipo, a gente vê mais no caso do Gavião Arqueiro, a discussão ela é muito pertinente, porque não é a questão de o que aconteceu no quadrinho, né, do Homem-Aranha chegar e dizer assim, eu sou o Peter Parker pra imprensa.
Sim.
Ele tá fazendo isso pro governo, né, ele tá, é um cadastro, é uma filiação, você vai passar a responder às ordens do governo. Por isso que o Tony Stark falou assim, gente, você vê claramente no final do Era de Ultron que o Tony Stark tá assim, cara, a gente tem que se responsabilizar, bicho. Não é possível que...
E mais.
Que a gente deixe tudo passar, né?
E mais, com o amparo da lei e dos programas, poderão haver serviços de controle à testemunha, coisa que já existe. Várias identidades. Militares têm identidades diferentes, passaportes diferentes. Os Delta, mais uma vez falado, os SEALs também tem isso. Se você lê as publicações que saíram sobre pessoas que foram dos SEALs, né, do exército americano, eles falam sobre isso, sobre as identidades que eles têm para se proteger e proteger a família. Então existem programas, existem mecanismos para essas preocupações serem exauridas.
O que me assusta é ver o posicionamento do Capitão América. Porque se nos quadrinhos ele tem um posicionamento que eu concordo, No cinema, eu já não concordo, porque ele tá colocando a amizade dele com o Buck à frente de, tudo que é legal e tudo que é lei, né?
E outra coisa, nos quadrinhos existe também a questão da tradição das máscaras. Até falam isso, olha, isso já acontece desde há mais de 50 anos, a gente tá no mercado. Existem heróis mascarados há mais de 50 anos, existe uma tradição. Colocar o governo no meio disso ia ser desrespeitar uma tradição. Aqui não, é uma coisa que surgiu recentemente. Você não tinha heróis mascarados até o surgimento do Homem de Ferro. O Capitão América usava máscara mais por questão de simbolismo, não por questão de proteção de identidade secreta. Porque ele estava inserido dentro de uma estrutura hierárquica. O Capitão América estava inserido dentro de uma estrutura hierárquica lá no, durante a guerra.
E se a gente for fazer aqui uma análise, o PH que é formado em história. PH,
opa.
Por que é que a gente vive em sociedade?
Caraca, essa é uma pergunta.
Perguntas, né?
Três meses
sem
aqui.
Sem querer,
né,
ser filosófico e trazer aqui o contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Mas se eu perguntar pro ouvinte, vamos imaginar que, sei lá, 20, 30 mil anos atrás, o homem tava lá, começou a desenvolver a agricultura. Por que que ele quis viver em coletividade?
Interesse,
qual é a razão?
Interesse, comércio e necessidades.
No meu singelo modo de entender, a principal razão da vida em sociedade, da gente construir um Estado, chama-se segurança. A segurança jurídica é eu não sofrer nenhum tipo de injustiça. O direito de propriedade, que é decorrente também na segurança jurídica, ou seja, a principal razão de existir do Estado é segurança. Então o Estado não pode permitir que a gente tenha indivíduos que venham macular a principal razão de existir do Estado. E principalmente o Capitão América, que é o símbolo da América. Aí Sim. vai uma confusão. Ah, mas o Capitão América simboliza a América, que é a terra da liberdade. Sim, mas o seu direito acaba até onde incomoda o próximo.
Exatamente.
Então, o americano, ele tem um negócio que o que você estiver fazendo não me interessa, mas o que eu faço não é da sua conta.
Justo.
Então, o Capitão América, ele partiu de uma... existe um argumento de retórica que é partir de uma premissa verdadeira e uma conclusão falsa. Ele dizia que aqui é a terra da liberdade, aí conclui que a gente pode fazer o que quiser. E não
é bem assim. Não é bem assim. Isso, mais ainda, a gente vê as motivações claríssimas do Capitão América, baseado numa amizade de um passado que sabe-se lá onde ficou, né? Que é o passado mais louco que existe, né? Porque é uma vida com um blank muito grande, né? Com um
70
gap muito
anos,
grande,
né?
É baseado em que essa amizade, esse passado, etc. Dá pra se entender, obviamente, por que o Buck está como está, isso não se discute. Mas tratado ele será, tratado ele tem que ser.
E ele tem que passar pelo devido processo legal. O Buck, lavagem cerebral ou não, matou muita gente.
Sim, sim.
Matou
sim.
muita gente, ele precisa responder por isso.
É a mesma forma.
Quem disse que ele sofreu lavagem cerebral?
Aí é que tá.
Não, nós vimos os bastidores do Capitão América 2.
É.
Mas pro grande público, pra sociedade.
O público, qual é a história dele? A gente não sabe nem a história dele, mano.
Nem ele sabe.
Não, não dá, mano.
E uma coisa que a gente não pode esquecer é que os heróis, eles têm um dever para com a sociedade, né? E se você não quer ser herói, porque é o que a gente vê em muitos filmes de heróis, assim, principalmente dos baseados em quadrinhos, que eles falam assim, eu nunca quis ser herói, mas a partir do momento que você vira um herói, a sociedade conta com você. A gente vê isso em muitos personagens, inclusive no próprio Homem-Aranha.
Ele, amigo da vizinha.
Sim, ele é um cara muito querido. Mas se você pegar pro lado da sociedade... Um policial, para exercer sua função, ele precisa de permissão. Ele tem uma permissão e existe um regulamento. Um médico, cara, que para muitos a gente consegue considerar como heróis, porque eles salvam vidas,
ele tem
a sua permissão.
Ele tem que ter o CRM, senão ele não consegue trabalhar.
Exatamente. E se ele errar, ele vai sofrer as punições dele, porque é assim que funciona, entendeu? É por isso que a gente vive na base das leis. A gente não pode estar num mundo onde não existem leis, não existem regras, porque senão a gente não consegue...
Porque senão a gente não consegue nem sair de casa, senão vão estacionar o carro na frente.
Sim, só pra gente se posicionar aqui melhor. E aí, o que é que a gente tem no time do Capitão América? Nós temos o próprio Capitão América, nós temos o Falcão, que é parceiro dele lá do Capitão América 2.
São dois militares de carreira.
E sim, justo. Nós temos o Gavião, que tem motivo pra estar ao lado do Capitão América.
E também é um agente de... Um agente de uma agência paramilitar, uma agência militar.
Sim. E tem motivo pra estar ao lado do Capitão América, porque ele não quer expor a família dele e tudo mais relacionado ao registro. Nós temos o próprio Homem-Formiga, que acabou
ladrão.
Se tornando...
Ladrão!
Que é gatuno, né? Como se diz, né?
É o Ladino.
Que acabou se transformando no participante lá do grupo do Capitão América. Nós temos o próprio Soldado Invernal, que a gente já falou muito sobre ele aqui. E nós temos a Feiticeira Escarlate, que é contra o Tony Stark.
E é extremamente instável, né?
E ela tem os seus motivos para ser contra o Tony Stark por causa do que aconteceu com os pais dela e tudo mais. E ela, sim, tem os motivos dela, específicos. Sim. Se tá certo ou não, aí é outra coisa. Mas tem os motivos dela. E como tu disse, ela é extremamente instável, né? Tanto que ela quase destrói o time dos Vingadores em Era de Ultron.
Sozinha,
né?
Não, ela foi a principal responsável por aquela destruição na África do Sul, da briga do Homem de Ferro com o Hulk.
É, acho que é um dos motivos que provam por que o Pantera Negra está...
O Capitão América está em apuros. Entendeu?
Time Homem de Ferro. Hashtag Time Homem de Ferro.
Hashtag.
Nós temos o próprio Homem de Ferro, né? Nós temos o...
Máquina de Combate.
O Máquina de Guerra, né? O Máquina de Combate, exatamente. Que
é o mais próximo ali do governo.
É, porque todos? ele
é mais exército do que o...
Não, ele é um...
Ele foi criado nessa
aeronáutica todo. E foi ele que quis trazer o Homem de Ferro originalmente pra dentro da cadeia hierárquica.
Ele continua linkado ao governo, né?
Talvez ele seja o grande trunfo na virada de personalidade do Tony Stark em querer o que ele quer hoje.
Uhum.
Querer o que a gente quer hoje, né? Vou colocar assim. Porque foi justamente o episódio do segundo filme, do Iron Man 2 ali, que talvez tenha mudado também, começado a mudar a cabeça do Tony Stark. Eu julgo.
Nós temos o Visão ao lado do Homem de Ferro, que
isso
é um
quer
ser
dizer muita coisa.
Extremamente poderoso, porque é um ser que não tem vícios.
Uhum.
Né? E aí você pode dizer, os defensores do Capitão América podem dizer, mas é um ser sem experiência, né? Então não pode ser fiel da balança aqui. Mas ele tá do time Homem de Ferro. E por que ele está no time de ferro? Porque ele veio da consciência do Jarvis, né?
Uhum.
Então a gente tem um sentido nisso.
Não é só isso, né?
Tá.
Porque um rapaz sensato, né?
É um rapaz sensato.
Não só sensato, né?
Seja como Visão, né?
O martelo deu uma tremidinha.
Deu uma tremida, exatamente.
Não, tremeu não, levantou, girou.
Nós temos um personagem novo do universo cinematográfico, que é o Pantera Negra, né? Que ele tem os seus motivos pra estar também ao
T'Challa.
Lado. Que a gente meio que não sabe o motivo principal por ele estar ao lado do Homem de Ferro. Mas você consegue deduzir pelo que aconteceu na África do Sul, né? Que teve toda a destruição lá do Hulk, etc, coisa e tal. E nós temos também a Viúva Negra, que aí é um ponto duplo. Porque ela pode ser um agente dupla.
Eu tenho certeza que ela é agente dupla. Eu tenho certeza. Olha até a origem da Viúva Negra nos quadrinhos. Ela sempre foi agente dupla.
Vilã do Homem de Ferro, viu?
Ela foi vilã do Homem de Ferro, mas também foi namorada do Homem de Ferro.
E no Homem de Ferro 2 ela tem um quote que ela diz assim: se preocupe não que eu vou ficar de olho no Tony Stark.
Pra mim tá claro que o Homem-Aranha tá no time do Homem de Ferro.
Assim. Inicialmente sim, por isso que nós estamos no time Homem de Ferro. É. Por isso que a gente tá defendendo. Erinaldo, desde o começo a gente tá aqui defendendo por causa exatamente do Homem-Aranha.
Hashtag time Homem de Ferro.
Pelo amor de Deus, Erinaldo.
E no segundo Capitão América, no Soldado Invernal, quando a SHIELD...
Homem-Aranha é sub-15.
É sub-15.
Nesse time.
Não, literalmente ele é sub-15.
É um Neymarzinho assim da Copa São Paulo Júnior, né?
Mas tem que apostar na base, Erinaldo.
Agora, no segundo Capitão América, quando a SHIELD deixou de ficar operacional, a própria Viúva Negra foi lá e disse: olha, vocês do governo precisam da gente pra gente manter o mundo seguro. Vocês precisam da gente. Só que eu acho que o indivíduo também precisa do Estado pra demilitar o que ele pode ou não fazer. Precisa de limites.
Sim.
Ok, vocês vão cuidar da nossa segurança, mas em que termos?
Ou tira pra todo mundo, ou deixa pra todo mundo. Não existe esse negócio de pra uns é assim, pra outros é assado.
E seria criar um estado de exceção.
Não é isso? Esse é um primeiro ponto. Ah, tudo bem, a troco de quê aquele negócio do terrorismo, sei o quê, a troco de quê, etc. Troco da minha liberdade.
Mas, gente, é óbvio, se você tem heróis supervisionados, você basicamente tá contratando um técnico para um time. Um time organizado, ele consegue ser bem mais eficiente do que um time. Gente, vamos nessa. O Capitão América é um grande líder? A gente viu no primeiro Vingadores como ele conseguiu organizar o time em campo. Não vive só disso.
Eu não queria discutir isso. Eu queria discutir certo e errado. O outro é errado.
A gente vai ter, então, também pessoas que não vão saber a quem responsabilizar, e essa raiva e essa sensação de injustiça vai ser canalizada em quem? É como o Erinaldo falou, a segurança que tem que ser dada pelo Estado.
No frigir desses ovos, pra mim, o que define bem o lado que você tem que escolher é exatamente o que nós vemos no trailer do Capitão América Guerra Civil. O Capitão América, ele justifica que ele escolheu o lado do Bucky porque ele era amigo dele. E aí o Tony Stark fala, mas eu também era, né? Então, você quebra uma amizade. E, meu irmão, se você quebra essa amizade pra defender um fora da lei, você joga fora muitos princípios que eles estão querendo defender e que eles estão querendo salvar na humanidade.
E outra coisa, uma coisa que você, e alguém que você poderia defender dentro do sistema.
Olha aí. Porque não é possível o Capitão América ser um cara tão irresponsável desse jeito, dele achar assim, pô, esse cara matou tanta gente, a gente viu tanta destruição.
E talvez tenha matado o pai do meu amigo.
Talvez ele não saiba ainda, né, mas...
E o Howard Stark era amigo do Tony... O Howard Stark era amigo do Steve Rogers.
Exatamente, então assim, parece ser o Capitão América, parece ele tem tão cara de bonzinho... Que ele se demonstra muito inocente em muitos pontos, sabe? É. Que aí falta o quê? Falta uma pessoa pra dar um... Bora.
Olha, acordava o próprio Steve Rogers trabalhar junto da equipe pra prender o Bucky. E cuidado, cara. Passar por um tratamento, ajudar. Meu Deus, era tão difícil isso.
Por mais que o Steve Rogers e o Tony Stark tenham suas diferenças, a gente viu em praticamente todos os filmes que eles estão juntos... Ainda se sobressair, eles ainda conseguiram trabalhar bem em equipe e foi construído um elo muito forte entre eles. E você, quem quebra esse elo é o Capitão América, né?
Eu só vejo uma coisa boa do Capitão América agindo do jeito que ele está agindo e criando toda essa confusão.
Eu só vejo um, que vai ter filme.
É que vai ter um filme e as cenas de briga do Capitão América junto com o Bucky contra o Homem de Ferro, as cenas são muito massas.
Eles estão até na covardia, porque estão os dois batendo no Homem de Ferro.
É combo,
mas
cara.
É isso que se faz. É isso que acontece com essas milícias formadas aí.
Mas tá uma cena... Essa cena do trailer, que aparece apenas um breve relance dos dois brigando, tem cara que vai ser aquela cena do elevador do Capitão América 2, né?
Exato.
Vai ser a cena mais forte em termos de ação e aventura do filme.
A fotografia é bem diferente do que a gente vê nos Vingadores. É uma fotografia que não é tão forte.
É mais real, mais crível.
É mais crível. Você não tem as cores estourando na sua cara.
A paleta é mais aguada. Né?
A paleta é mais aguada, é mais leve. Parece que dando o tom de que, olha, gente...
Mas será que ele está querendo demonstrar que a vida não é preto e branco?
Não, são tons eu acho que ela está querendo demonstrar até outra coisa. Dizendo, olha, isso aqui não é um filme dos Vingadores. Isso aqui não é um filme que você vai ver os heróis de modo
não, e
colorido
acabei...
e os sim, vilões...
Não, justamente. E lembramos, a gente fala muito Civil War, mas Capitão América, Civil War. E uma vez que é Capitão América, quem vai passar por um processo de mudança intensa nesse filme, talvez seja o Capitão América.
Sim, porque provavelmente o Homem de Ferro ele tá na mesma pegada do Era de Ultron, né? Uhum. Ele tá seguindo os trilhos dele. Se você acompanhar toda a trajetória do Tony Stark, do Homem de Ferro, você consegue entender muito bem porque que ele chegou
isso,
nesse posicionamento, entendeu?
Quem tem que mudar é o errado, não é o certo.
É tanto que pra mim o final inevitável do filme é a prisão do Capitão América. Porque ele é o fora da lei. Ele fez o que fez, quis justificar os meios. Olha, eu fiz o que fiz... Sabendo que ia ser preso. Pronto, agora eu tô querendo entregar e vou...
Tá errado.
Vou responder pelos meus atos.
Tá errado.
Muito bem. Então a gente consegue resumir tudo aqui que a nossa escolha para o time Homem de Ferro tem sua justificativa. A gente conseguiu explanar aqui muitos pontos. A gente espera que você tenha se convencido também.
Acho que quem tem que se justificar é sempre o errado, mais uma vez. Quem tem que ficar se justificando é o Capitão América. É o que a gente vai ver nesse filme. Capitão América tentando se justificar.
Por isso o nome é Capitão América.
Por isso que não foi Capitão Homem América... de Ferro Civil War. Por quê? Porque se fosse Homem de Ferro Civil War, não teria Civil War. Teria uma organização, um controle e aí sim uma ação onde os indivíduos afetados tivessem suas famílias fossem amparadas pela lei, pelo Estado, entendeu? Pela saúde...
O nome do filme poderia ser Guerra Civil, a justificativa do Capitão América.
Juras.
Guerra Civil, mimimi do Capitão América.
Eu queria revelar aqui para os nossos ouvintes um segredo. É. O PH vai ser candidato esse ano a vereador. Ele já tá tendo esforço,
mas olha só, gente, você pode encontrar Capitão América Guerra Civil no dia 28 de abril de 2016 nos cinemas. Um filme que tá todo mundo esperando, desde o anúncio até a confirmação, até os primeiros trailers, as primeiras imagens. Gente, a gente vai ver o Homem-Aranha pela primeira vez no universo cinematográfico da Marvel nos cinemas.
E um filme que, assim, todos os filmes são bons que sejam vistos na estreia. Isso é uma premissa que a gente tem aqui no Rapadura.
Então queremos que você coloque aí no seu Twitter, no seu Facebook ou no seu Instagram a hashtag Time Homem de Ferro para você fortalecer. Nós já temos uma base de muitos parceiros.
Sim.
Com a hashtag Time Homem de Ferro. E nosso poder é maior. Não vá para o outro lado, não seja convencido.
Não deixe o caos lhe vencer.
Exatamente.
Time Homem de Ferro. Exatamente. Abaixo ao caos.
Ordem e progresso.
Que isso?
Aí acabou.
Gente, é isso. Deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Vai lá na edição do Capitão América Guerra Civil, a da hashtag Time Homem de Ferro. Deixe seu comentário, se você concorda, se você discorda. Obviamente a gente fez aqui um bem bolado, com muita brincadeira também, porque a gente tá maluco pra ver esse filme no cinema. E pra você ir pro cinema com o lado certo e o lado do Cinema com Rapadura é com a hashtag Time Homem de Ferro. E a gente espera que você vá ao cinema com a sua camisetinha do Homem de Ferro.
Sim.
Pra mostrar de que lado você está.
Não fique em cima do muro.
Sim, exatamente. É isso, nos encontramos da próxima semana. Tchau.